Mulheres à Sexta, hoje, quinta-feira, dia 10 de junho, mais uma live, hoje com a presença da Ellen Luz, né, que é a super estrela aí do nosso basquete feminino. Vamos falar um pouquinho sobre ela, e ela vai falar mais ainda sobre ela. Gostaria de lembrar que estamos com um sorteio aí online da homenagem que a gente fez para as mulheres de 1971, que conquistaram a primeira medalha no Mundial para o basquetebol feminino. E esclarecer a todas as pessoas que ficaram aí, ah, mas eu quero uma caixinha, eu quero uma caixinha. Né? A caixinha a gente fez para agradecer as pessoas que contribuíram mesmo, assim, para o documentário e para homenagear as mulheres. A gente não fez a caixinha com a intenção de vender, de comercializar, nada disso. E as pessoas que receberam porque elas fizeram alguma coisa para o filme, ou elas cederam fotografias, ou elas cederam documentos, né? Eu sei que tem um pessoal aí dos fãs da Simone meio chateados, mas entra num sorteio. Quem sabe vocês ganham a caixinha, né? Se não ganhar a caixinha, a gente está com um projeto aí de lançar pelo menos a camiseta e para a gente arrecadar fundos para projetos sociais de basquete feminino. Então, aguardem novidades no site Mulheres à Sexta, no nosso canal no Instagram, inscrevam-se lá no nosso canalzinho do YouTube, aí vocês vão saber tudo que está acontecendo. Mas vamos agora com a nossa Ellen Luz aqui, né? A gente fez um blog, né, com a Thaís, né, que é a redatora do Miss Lily, escreveu um blog lindíssimo sobre você, né, que é esse DNA aí, esse DNA campeão aí, começa com seu pai, né, Ellen? Ele era jogador de basquete. É. E
lá em Araçatuba, né? Eu sou de Araçatuba, né? Minha família toda, meus irmãos, meus cinco que eu tenho, né? E começou, na verdade, começou com outro esporte, né, Cláudia? Meu pai é educador físico, ele sempre teve isso na mente dele de incentivar os filhos a fazer o esporte. A natação foi minha primeira modalidade, com 4 anos. Eu ia para as águas já, na Prefeitura Municipal de Araçatuba. Fiz tudo na prefeitura, né? Junto com a Cíntia, que a Cíntia é a mais velha. Então, onde a Cíntia ia, eu ia. Eu fui chorando, porque eu não queria, eu morria de medo. Nossa, odiava no começo. E depois virei até atleta, tudo. Amo natação, foi muito bom para mim. E nessa de fazer natação e basquete, depois a gente acabou 4 anos, vai crescendo e tal. Então, eu acho que com 9, 10 anos já tinha contato com a bola tal. E assim, a gente, mesmo disputando o campeonato pelo Clube Corinthians, lá em Araçatuba, a gente nunca não aguentava, né? Eu nadava para basquete. E aí a gente optou pelo basquete. Então, aí a gente já treinava. Mas era muito difícil para a gente treinar, porque não é que nem hoje, né? Ah, escolinha de meninas, 10 aninhos, vai lá treinar com as meninas. Não tinha, eu treinava com adulto. Então, eu e a Cintia, a gente foi para jogos regionais. Eu lembro, eu tinha acho que 10 anos, a Cintia 11, e meu pai jogou. Tá, vai lá, meu pai era louco.
Vai lá, é porque é você, a Cintia e o Rafa, né?
Não.
Não, não. O Rafael não jogou basquete?
Não, é a Cintia mais velha. Aí eu, a Cintia é 7-1, eu sou 7-2. A Silvia, que é também é medalhista, né? Então, 75, e meu irmão Neco, que é 78, né? Todos jogaram basquete, né? Eu, assim, a gente foi mais além, né? Virou profissional mesmo. E aí, e o meu irmão chegou até ir para a seleção, ele é da época do Giovanone, do aquele armador lá de Franca, ai meu Deus, eu gostava muito dele, mas foi cortado, entendeu? Dessa geração. E aí meu pai, ele se divorciou da minha mãe, já em Araçatuba também. E eu tinha 7 anos, a Cíntia tinha 9. A gente era muito pequena, né? E aí ele casou novamente, casou com a Sueli, teve o Rafa e a Sueli. Minha irmã Sueli também jogou no Divino, jogou seleção de base. E o Rafa, que é o atual, está na seleção agora na Polônia para disputar lá o pré-olímpico, né? Enfim, mas eu queria cortar, porque senão
Não, mas essa história é que a gente gosta de saber, entendeu? Eu gostaria de pedir desculpa às pessoas, eu desliguei os comentários. Primeiro que a gente pode ver você, né? Senão as letrinhas ficam todas no seu rosto aí. E porque estou entrando uns comentários meio esquisitos aqui que eu nunca vi antes de alguém que nunca entrou, então eu estou tirando aqui porque a gente, né, protege todo mundo, os participantes e o convidado. Então, desculpem eu ter desligado os comentários, mas as perguntas vão ficar rolando, né? Assim, coloquem lá na
Caixinha.
caixinha de pergunta e aí a gente seleciona e joga as perguntas aí para ela no final. Mas essa história, Ellen, que você conta é muito interessante, porque eu sempre peço, né, o convidado para falar assim, mas como é que foi que você se envolveu? Quem que é que, né? Porque existe, né, toda essa história de que as mulheres não são incentivadas a jogar, né? E de que existe um preconceito muito grande da mulher jogar basquete ou fazer qualquer outro tipo de esporte. Por causa da questão da masculinização e essa questão né, de todo um preconceito em cima da esportista, da atleta, né? E aí, por isso que eu acho muito legal, né? Que você, né, a Sil, a Cíntia, né, tão jogar.
Eu não consigo imaginar a minha vida sem um esporte. Então, basquete eu fiz a natação, é que eu pulei alguns esportes. Eu fiz a ginástica e fiz o atletismo. Eu treinava com o primo lá. O primo, ele foi um técnico de atletismo muito conhecido. Ele treinou Zequinha Barbosa e outros atletas também. E meu pai já tinha aquela coisa de pensar na frente. Então, ele né, como educador, para fazer atletismo, que é bom para coordenar, fazia, nadava, né, para ter aquela condição de atleta, né, física. E foi muito bom para mim. Eu só não fiz vôlei e futebol. Mas os outros esportes, nossa, vira e mexe, eu estava lá fazendo alguma coisa. Eu brincava muito na rua, né? No tempo, né, Cláudia?
Sim.
77, 78, dava para ir para os amigos, meninos. Eu com a Cíntia, super protegida, porque eles guardavam mesmo. Eu joguei muita bete, joguei muita queimada, pulei muito elástico. Acho que isso também me influenciou, né? Positivamente, obviamente, minha carreira futura completa. E aí, Cláudia, aí teve o que aconteceu? Quando a gente decidiu ser jogadora, né? Pequenininha, tava gostando daquele negócio, não tava entendendo muitas coisas. Teve uns joguinhos abertos no interior, importante, né? Esse tipo de campeonato. Em Americana. Aí meu pai falou, não, vocês vão. Era a Cíntia, né? Que era a mais velha, eu. Aí tinha duas meninas que faziam atletismo e a outra que jogava, acho que vôlei. Ninguém jogava, só a Cíntia e eu. E a Silvia, minha irmã mais nova, tinha 7 anos. Vai junto também. Fomos para a Americana. Chegou em Americana, disputamos o campeonato. O que que aconteceu? Primeiro campeonato da. Vai lá, meu pai me dá um tênis, né, para a Cíntia. Eu peguei um 37 uma semana. Na outra, que era o campeonato, eu já estava com meu pé 38. Então, assim, imagina eu, pé grande, jogando com bolha. Eu joguei horrível aquele campeonato e a Cíntia foi muito bem. Foi onde o Borracha conheceu a Cíntia e convidou a Cíntia, até Simone Pontella, né, ela lá na eu vi, e convidou para disputar a final do campeonato mini. Era muito naquela época. Ele se reuniu uma semana no colégio de Salvador, da onde o Borracha era, para jogar esse campeonato e a Cíntia foi. A Cíntia foi considerada a melhor jogadora, ganhou a girafinha, tal. Aí o Borracha queria que ela fosse para ficar. Assim, eu tinha 13 anos, olha só. De 12 para 13. E aí minha mãe falou assim, minha mãe já estava divorciada do meu pai, né? Era Araçatuba. Aí minha mãe com meu pai, obviamente, não. Assim, tinha sozinha, ela não vai. Ela só vai se for a família inteira. Mas como assim? A família inteira, a minha mãe, meus irmãos, mas meu pai ficou lá em Araçatuba, né? Porque o meu pai, assim, a genética dele toda realmente passou para os filhos. Mas eu não posso falar para você que ele foi um pai presente, né, na minha carreira, né, como atleta. Foi a minha mãe. A minha mãe que segurou as pontas, a minha mãe que saiu de Araçatuba. Eu até brinco com ela, ai, mãe, graças a Deus você saiu de Araçatuba. Ai, ela foi corajosa, né, Cláudia? Porque teve
Foi, foi.
aquela casinha dela que ela estava comprando sozinha. Mas sempre viveu sozinha. Depois que ela divorciou do meu pai, ela sempre. A gente nunca teve outro pai, né? E ela vendeu as coisinhas dela, o telefone que ela tinha comprado, que naquela época era assim. E a gente decidiu. Aí o Borracha, a gente é muito agradecido ao Borracha. Eu falo que o Borracha, nossa, Não tenho palavras aqui para falar o que ele fez por nós, porque ele deu a cara mesmo. Não, vamos trazer essa família e tal.
Uhum.
Foi para Jundiaí. Ali começou tudo. Eu falo que ali que foi realmente, porque Araçatuba foi uma coisa meio. Claro, meu pai colocou o basquete ali para gente, uhum. mas onde começou a ficar sério, onde a gente foi federada mesmo, foi em Jundiaí, no Colégio Divino Salvador. Uhum. E nós somos muito gratas, Cláudia, ao Padre Olivo, falecido já, todo o pessoal de Jundiaí, o colégio, as meninas, sabe?
Uhum.
A gente não tem como não ser grato, né? Porque ali
tem
tudo e a gente depois foi aí pelo mundo todo, clubes.
Uhum. É, e a coisa mais legal, assim, que eu vejo é que a sua família recebeu outras meninas.
Sim.
Né? A sua mãe recebeu outras meninas. E essas outras meninas são super gratas a vocês, né?
É.
Por terem essa extensão da família delas, né? Saindo sozinha. E uma coisa que eu ia falar para você é que, por exemplo... O que acontece nas famílias, né, que são muitos atletas, existia uma competitividade entre você, a Cíntia e
Olha,
Silvia?
No começo, assim, quando a gente era categoria de... A gente sempre jogou nas mesmas equipes até Piracicaba. Então, foi Divino, depois Piracicaba. Então, uhum. ali, eu e a Cíntia, a gente não tem nenhum ano de diferença. Olha só, Cláudia. Ela nasceu 25 de novembro de 71. E eu, 23 de novembro, 72. Então, a mãe e meu pai era rápido lá em casa.
Uhum.
Eu e a Cintia, a gente era muito... Mesma categoria, mesmo campeonato. Só no Mini, que a Cintia já estava no Mirim, eu estava no Mini ainda, mas foi um ano. Depois eu já uhum. subi no Mirim e a gente foi. Então, eu jogava na posição de armadora e a Cintia de ala.
Sim.
Então, eu e ela não tinha. Inclusive, a gente sempre era titular nas equipes. Jogava junto e tal. Aí, a Silvia, ela era categoria baixo. Então, não tinha muita competitividade na... Quando uhum. foi pro adulto, aí teve. Eu vou falar para você que teve. Porque eu já era... A Silvia também fazia dois, fazia um. Eu fazia mais um, né? Era mais armadora. Eu jogava de dois também. Tinha essa competitividade, mas era uma coisa tão natural, Cláudia. Eu vou ser muito sincera uhum. pra...
E vocês treinavam em casa, não?
Olha, o que eu me lembro, no Divino, minha mãe até conta. Minha mãe lembra de tudo. Nossa, Ellen, eu lembro o campeonato que você terminou o campeonato mini num dia, no sábado. Eu estava com a bola na quadra, treinando. Em casa, assim, a gente não treinava porque a gente já treinava tanto na quadra.
Uhum.
Você chegava em casa, principalmente em Piracicaba, com a Maria Helena. Ou você estudava... Né?
Uhum.
Tinha que estudar de manhã e treinava tarde. E aí, quando estava no adulto, não estudava de manhã, estudava à noite. Então, eu tinha que treinar de manhã e à tarde. Então, eu treinava na quadra. Eu chegava
Você falou uma coisa muito importante, que na sua infância e adolescência, vocês treinavam com adultos. Né? Hortência treinava com um time masculino.
Treinava.
Né? A Paula treinava com um time masculino. Você acha que isso fez a diferença?
Fez, eu acho. Porque o que acontece no Brasil, Cláudia? Não é o caso aí, me parece que você mora nos Estados Unidos, né?
É isso. Sim, eu moro em São Francisco.
É diferente a cultura dos americanos da nossa cultura. Né? Então, assim, como eu falei para você no quando eu estava em Araçatuba, não tinha ninguém para treinar comigo e com a Cíntia. Então, o que a gente fazia? A gente treinava com as mais velhas.
Uhum.
Para treinar, eu treinava com as mais velhas. E o que falta no Brasil, eu acho que é isso, Cláudia. Por que eu treino com uma categoria três vezes acima da minha? Porque não tem na minha categoria jogadoras, né, meninas, que queiram fazer também.
Sim.
Então, acho que é um grande problema no Brasil, mas ao mesmo tempo, na nossa época, né, nos ajudou, porque é diferente de você treinar com um menino. Mesmo que seja um menino mais novo que você. É diferente. Uhum. Não adianta falar, não dá, gente. É outra coisa.
É diferente. Né?
Você acha que a bola vai chegar, o menino já antecipou. Então, uhum. você fica mais atento, você acaba apertando mais rápido, né?
Uhum.
A sua questão
de resposta.
De entendimento. Então, eu acho que nesse aspecto ajudou, sim.
Uhum. Então, e aí você estava lá no Divino, foi para Piracicaba. Como é que foi aí a sua? Porque você já participa, você é parte desse time, que é o primeiro time a participar dos Jogos Olímpicos,
Sim,
né?
dois, é.
Como é que foi essa convocação?
Então, na verdade, foi assim, a minha primeira convocação da seleção foi em 90, que a Maria Helena, ela convocou uma seleção para se preparar para o Mundial, né? E chamou umas novinhas para treinar. Então, a primeira vez que eu fui para adulto, né? Eu já estava na categoria de base, eu disputava infanto, juvenil, nós fomos para o Campeonato Mundial Juvenil em 89, em Bilbao, na Espanha. E em 90 a Maria Helena convocou. Então, a Maria Helena também, ela tinha essa visão, sabe? Ela já preparava. Acho isso fundamental. Eu já sabia que eu ia, em 1990, treinar, né? Sentir aquela coisa, aquele nervoso e tal. Em 91, eu fui para o Sul-Americano e cortada do PAN, de Havana. E aí, Cláudia, eu falei assim, acho que eu tinha 17, era muito nova, mas eu queria ir, né? Aquela coisa.
Claro.
Aí eu falei para mim mesma. Eu falei, eu nunca mais vou ser cortada de uma seleção brasileira. Nunca mais. E eu não fui. No outro ano, que foi 92, eu falei, eu vou para essa Olimpíada. Eu vou estar com esse time no pré-olímpico, né? Que tinha o pré-olímpico. E aí eu consegui. Eu era mais novinha do time e tudo. E foi, assim, uma experiência incrível, né? Você ir lá para o pré-olímpico, que eu acho que foi o momento mais emocionante. Foi até o pré-olímpico do que a própria Olimpíada, né? Aquela bola tensa contra a Austrália, né? Todo mundo lembra. E é muito bom ver aquele momento. Eu era muito nova ainda, mas eu joguei bastante junto com a Adriana, junto com a Nádia também. Era mais assim, um pouco mais nova que a Paula, a Simone Botello. Nossa, a gente novinha.
Exatamente, é.
E ali foi para a Olimpíada, primeira vez, né? E assim foi fantástico, né? Viver essa experiência em Barcelona foi lindo demais. Depois eu voltei lá para morar. Fui lá quando eu morei em Barcelona.
É, você tem uma carreira internacional aí brilhante, né?
Fui lá
Mas
em.
assim, eu queria ficar nesse pré-olímpico um pouquinho, porque como você fala que é muito emocionante, e as meninas dizem, o pré-olímpico para mim foi mais importante do que os próprios jogos, né?
Foi.
O que que você atribui essa importância? É a ida para os Jogos Olímpicos pela primeira vez de uma seleção brasileira? Acho que você não tinha essa consciência nessa época, você
É.
era muito jovem, né? Mas assim, o que eu estou tentando saber, porque assim, quando a gente conversa com alguém que foi para os Jogos Olímpicos, a gente tem sempre que lembrar que um atleta que vai para os Jogos Olímpicos, ele é completamente fora da curva,
É verdade.
não é? Você ter de 5 mil, 6 mil meninas, né, que praticam, você é uma só, são
Verdade.
12 só que vão disputar esses Jogos Olímpicos, né? Então, como foi para você conquistar essa vaga dentro desse pré-olímpico, saber que você seria um Olympian um dia, não é? Como é que foi isso, na época e
Então,
agora, como você analisa?
você trouxe até uns números que eu estava até conversando com meu marido. Eu falei, Otávio, eu queria tanto comentar com a Cláudia. Para você ser um campeão olímpico, tem que ter não sei quantos mil atletas para chegar lá. Você me trouxe o um número, porque eu tinha visto, acho que numa reportagem, não sei se foi nos Estados Unidos ou alguma coisa que eu li. E é isso é verdade. Mas hoje eu tenho mais essa consciência. Quando você é atleta, Cláudia, quer ganhar. Você tá para superar os desafios todo dia. Você treina para aquele objetivo. Você treina para ir para a Olimpíada. Você treina para ganhar o campeonato que você está disputando, seja ele regional ou seja ele com a seleção. Então, o meu sonho desde pequena, quando me perguntava o que que eu iria ser, eu falava, quero ser jogadora da seleção brasileira. Foi uma coisa que estava em mim. Consegui realizar desde pequena. Eu tinha 14. Perguntaram na escola, o que que você quer ser quando crescer? Sabe aquelas coisas?
Sei.
Eu quero ser médica, eu quero ser doutora, eu quero ser jogadora de basquete da seleção. Era isso. Então, quando a gente está na seleção, o atleta ele quer ganhar. Ele não fica olhando, sabe? Mas comigo. Ah, eu estou dentro das 5 mil que estão, né, selecionados, são selecionados para representar o Brasil. Eu queria ganhar. A gente estava na seleção, eu amava ser brasileira. Eu esperava ali, eu queria fazer um bom campeonato para ser chamada, para ser convocada. Sabe, tira comigo. Eu quero esse ano, eu quero ser a revelação quando eu jogava no adulto. Esse ano eu quero ser a melhor. Era assim, entendeu? Porque é pra me superar. né? Era um estímulo. E na seleção era diferente. Era, gente, a oportunidade que a gente tinha essa consciência. Eu era muito nova, mas escutava muito a Hortência, a Paula, né? A Marta também, gente, a primeira vez, né? Então tinha esse desafio, eu diria. E a gente quer superar o desafio.
Absolutamente.
É isso, é coisa do atleta, sabe?
Sim, e esse desafio é a superação de você mesmo, né? Porque quando você chega nesse nível da carreira, quer dizer, olha só, são 8 equipes representando os seus países. Quer dizer, não são nem, né, 620 países, são 8 países.
É verdade.
Entendeu? Então, esses números são bem expressivos do nível de atleta que você é, né? E aí, você vai para 92, para Barcelona. Quantos anos você tinha?
Eu sou 7'2", tinha 19 anos. Porque eu
19?
sou de novembro, né? Então eu sempre sou. Ah, você já tinha 20? Não, gente, tinha 19, porque eu faço aniversário de 3 de novembro. Então eu tô fazendo as contas, sabe? Eu tinha recém-feito 19 anos, era bem nova. Era bem
E
nova.
aí, como é que foi isso? Como é que é a experiência chegar numa Vila Olímpica? E que
Olha, eu acho.
você viu que era diferente de todas as competições?
Ai, foi um sonho, né? Porque a gente se deslumbrou muito, viu, Cláudia? Eu acho que essa é uma verdade. Todo mundo que já falou com você revelou isso a você. Você ter ali os melhores do mundo estão ali com você, comendo, tomando café, sendo mais um, né, atleta. Então não tem assim, não tem muita separação, sabe? É tudo igual. É cada um defendendo o seu. Então a gente se deslumbrou. Eu me deslumbrei muito, né? E as meninas são. Então a gente aproveitou muito. A vila era linda, né? Aquela coisa da comida farta dos atletas. O lugar era muito bom, os apartamentos. A gente estava próximo à praia. Tinha muita diversão dentro da vila. Para mim foi uma das Olimpíadas das que eu participei. Eu fui de Sydney e Atenas. Foi uma das melhores. Em termos de organização, alimentação, sabe? Tudo. Foi 92. Então, muito organizado. Uma experiência única, Cláudia. Eu acho que é o sonho de todo atleta ir para uma Olimpíada.
E o que aconteceu em 96?
Eu machuquei o joelho. Eu rompi o ligamento. Em 95, eu tive uma lesão, né? PCA, o ligamento cruzado anterior. Em agosto, operei tudo e eu não consegui me recuperar a tempo. Foi uma fase muito difícil, né? Eu sempre fui uma jogadora muito franca. Nossa, para eu ficar com uma musculatura, o que eu sofria, meu Deus. Eu tinha que treinar muito. E eu sofri muito, sabe? E eu lembro que eu estava em Campinas nessa época, eu defendia o Ceará, a Paulinha. E aí consegui, né, me recuperar a tempo. E aí me recuperei finalizando a minha lesão no Nivaldo Baldo. Também sou muito grata a ele, lá em Campinas, que tem uma clínica fantástica de fisioterapia. É maravilhoso. O Nivaldo é, nossa, sensacional. Graças a ele eu voltei a jogar basquete porque foi duro, sabe? Ganhar aquela musculatura, ganhar confiança. Perdi a Olimpíada, perdi uma medalha, mas não perdi. Eu acho que é o mais importante, né? Aí.
Mas trouxe uma de qualquer jeito, né? Foi
Eu
todo esse negócio.
vou. Inclusive, foi assim. Eu tive
E você consegue um feito, né? Que é de ser participante aí de 3 Jogos Olímpicos, né?
Fui para a Olimpíada. É o que você falou, Cláudia. As pessoas esquecem isso no basquete feminino também. Não, porque só fala, né? Obviamente, vai falar de Atlanta, que é prata, sensacional. Perdeu para os Estados Unidos, só, não precisa falar mais nada, né? Em Sydney, que nós ficamos atrás das australianas, as donas da casa, americana. Ai, que orgulho, gente. E Atenas, nós ficamos em quarto. Sabe o que é ficar em quarto? As pessoas não valorizam isso.
Não, e acho que é porque é pouca coisa, né? Porque assim, o que eu vejo, né, assim, historicamente, se a gente for fazer uma super análise desse time de vocês, vocês estavam preparados.
A gente.
Entendeu? Nessa ida de 92, né, assim, precisava de um preparo psicológico. Vocês estão prontas para disputar uma medalha, né? Vocês vão
É isso.
encontrar, ó, vocês têm 15 dias para, faltou dizer isso, vocês têm 15 dias para ganhar uma medalha. Vocês vão ter 100% de tentações. Resistam a todos, comemorem depois. Não é?
Mas
Resistam a todos, comemorem depois. Porque é muito
é
rápido. E
muito rápido.
aí, olha só, como que vocês estavam preparados? Vocês estavam tão preparados que chegou em 96 e levaram a medalha de prata. Entendeu? Isso é uma preparação que já estava sendo feita. Vocês estavam prontas. 96 vocês levaram a medalha. No fim, 92 vocês se divertiram. Então não tinha como distrair em 96.
A medalha,
96 levaram a medalha.
primeira medalha.
Pois é. Aí 2000 levaram a medalha. Entendeu? Em 2004 pegaram o quarto lugar. Quer dizer, isso só prova que esse time já estava pronto mesmo.
Então,
Né?
veio essa década, né, Cláudia? De 90 a 2004 foi, foi onde o Brasil teve os melhores mundialmente. Se a gente for ver, nós somos mais uma década, né?
É.
92, 91, ali as meninas ganhando PAN, já aparecendo, 94, campeão do mundo. Aí,
Exatamente.
opa, né? Então,
É.
você falou, para se tornar jogador olímpico e um medalhista olímpico, tem que começar lá atrás, é na base. Não adianta, não vou, eu vou treinar
É.
para ser campeão olímpico. Esquece, não vai dar certo.
Exatamente, é. É, e a preparação de vocês, o Borracha falou uma coisa que é muito interessante, né? É, todas essas jogadoras, né, da sua geração, que foram da seleção brasileira e que saíram para jogar fora do Brasil, sempre saíram para jogar como protagonistas, né? Que ele chama, são titulares, têm uma posição importante no time e fizeram isso. E você vai para a Espanha, para os Estados Unidos, para a Rússia,
Foi,
não
foi.
é? E assim, acho que igual você, só a Alessandra também, né? Que foi
Alessandra,
assim.
eu falo, gente, a Alessandra é uma, nossa, eu
É,
tiro, Alessandra.
parada assim, a você, só a Alessandra. Que saiu do Brasil e foi, e assim, eu acho, não sei, mas assim, me diz aí você. Né? Quais foram os maiores desafios? Né? A Europa, Estados Unidos ou União Soviética, ou a Rússia?
Então, eu não sei se foi o maior, mas o primeiro grande desafio foi ir para os Estados Unidos, porque eu não falava inglês, né? Eu estava para uma amiga, Cláudia, que antes de ir, chegavam muitas informações para mim. Você não vai se adaptar, você tem estilo para jogar nos Estados Unidos, as meninas são assim, as meninas são assadas. Falei, tá bom, eu vou, eu vou. Eu também tive muita sorte, eu não sei se vou falar que eu sou uma menina abençoada por Deus. Tenho muita luz.
Tem muita luz, você tem luz duas vezes no nome, né? Ela e luz são
Exato.
a mesma coisa, né?
Ela significa luz. Eu estava pensando.
É, Helena, é exatamente.
Sou uma menina iluminada. O que que aconteceu? Eu fui para o Washington Mystics. E no Washington Mystics, eu tive a Muriel Page e a Vicky Bullitt, que jogaram comigo no Brasil. Nós somos campeãs aqui no Brasil, juntas. Não sei o quê. E deu certo de ir para o Washington Mystics. Vamos embora, vamos ver. Fiz o training camp e consegui ficar entre as 13, né? Que lá eles escolhem 13 jogadoras. Aí, né? E aí eu amei jogar nos Estados Unidos. Eu amei. Porque, assim, os americanos, eles te valorizam muito. Você não precisa ter todas as qualidades de um. Você pensa, não é todo mundo que é o Michael Jordan, o LeBron James, né? Então, eu tinha habilidades. Eu sabia da minha condição técnica, da minha condição física. Mas eles exploravam sempre o meu melhor. O meu melhor era a bola de 3 pontos. Então eu me adaptei muito bem. E meu técnico era australiano no primeiro ano, Tom Maier, que dirigiu a seleção australiana por muitos anos, medalhista também, olímpico, mundial, tal. E ele falava: Ellen, corre, que a Lefleur, que é a armadora australiana, vai te dar essa bola. E foi assim, entendeu? Eu conquistei meu espaço lá. Eu sempre treinei muito, eu sempre fui muito disciplinada, Cláudia. Então, acho que me ajudou, né? Eu nunca fui na base de hoje eu tô com vontade, eu vou treinar. Hoje eu não tô, eu vou mais ou menos. Não. Com vontade ou sem vontade, vai, filha, vai, porque não tem outro caminho. É a disciplina. Eu amava treinar. Coisa que atleta, tem muita atleta que não gosta. Eu não, eu gostava. Então, acho que esse foi o meu primeiro grande desafio, porque depois que você sai do país, né? Fui para os Estados Unidos, conheci uma outra cultura, outro campeonato, o melhor campeonato do mundo para mim. Os outros, né? As outras saídas, assim, eu diria, foi mais fácil. Não foi tão complicado. Mas o primeiro foi mais, acho que mais desafiador, eu diria.
E Estados Unidos tem uma coisa, né? A Janete, quando conversou comigo, ela disse o seguinte: eu aprendi muito e eles só passaram a me respeitar quando eu coloquei lá que eu era uma pessoa que trabalhava duro, né? Que eu jogava no mesmo nível, eu ia disputar no mesmo nível, eu ia competir no mesmo nível, né? Isso faz de você hoje uma pessoa diferente, Ellen?
Então, eu sempre encarei a vida assim, o Cláudia. Não sei, talvez pela minha história, né, com a minha mãe e os meus irmãos, desde pequeno, a gente pensa. Eu com 12, a Cíntia com 13, a minha mãe trabalhando num colégio, no Divino Salvador, eu já estava ali, eu não recebia, obviamente, um salário, mas eu ganhava escola e alimentação e deram trabalho para minha mãe. Então, desde pequena, a gente já foi naturalmente, já nos colocaram isso, a vida nos colocou para sermos assim, responsáveis, disciplinadas, amar o seu trabalho, ser comprometido, sabe? Então, eu não consigo me imaginar fora desse padrão de vida, sabe? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, não foi diferente para mim. Eu fui a Ellen, então eu sempre fui no Brasil. Eu treinava mais, eu ficava fazendo arremesso, eu cuidava do meu joelho, então eu ia lá pra academia e fazia meu treinamento particular, sabe? Mas o que a Jane falou é verdade. Os americanos, eles admiram você pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Se mostrou que tem condição, eles vão te aplaudir. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Washington Mystics. Eu tenho até fã lá hoje, que a gente troca mensagem. Mas foi lindo, foi muito bom lá. Amei jogar lá.
E agora, me diz uma coisa. Você jogou até 2011, né? Como é que foi a transição aí? Porque tem tanta pergunta para você aqui que eu tenho que parar as minhas daqui a pouco.
Opa!
Como é que foi essa transição aí para você?
De jogadora, de né? Eu me cortei um pouquinho em 2011, quando eu parei, né? Cláudio, eu sempre fui muito assim, né? Eu casada com meu marido já, depois de 4, 5, 6, 7 anos, eu queria ter filho. Então, eu já estava com 38. E não dá, né, para esperar muito para ter filho. Então, eu já sabia que da minha volta, né, da Copa para o Brasil, eu queria engravidar. Então, eu joguei em Americana em 2011, até porque o meu joelho já não dava mais. Eu jogava bastante inflamatório, tratamento diário, assim, sabe? Já estava pesado para mim. E aí, eu tinha esse outro objetivo, esse sonho, né, que é ter filho. Eu engravidei, eu perdi o bebê na minha primeira gravidez. Então, assim, foi, né? Eu estava estudando tudo, fazendo até um MBA de marketing esportivo na Trevisan, em São Paulo. Não deu certo, né? Porque eu sou muito, assim, organizada, né? Então, para de jogar, engravida, não sei o que tal. Não deu certo. Aí, depois de 9 meses, eu engravidei novamente. Com 40 anos, eu tive o Pedro. O Pedro nasceu 21 de novembro e eu 23. Saindo da maternidade, aniversário com ele. Foi muito lindo. E foi muito bom, porque assim, eu queria fazer isso, né, Cláudia? Já era meu sonho, né? Então, pensa, já com 38, 39, engravidar e tal. E no fim deu tudo certo, e aí terminei o MBA, em marketing esportivo, na Trevisan. E comecei a trabalhar aqui em Louveira, onde eu estou até hoje, com basquete. Tem projeto.
Ai, que é aí que você tem uma equipe que é fantástica, que eu queria que você falasse sobre isso, porque o Borracha é fã, fala um monte. A gente está com um programa. Eu estou lá de convidada do programa dele e do China, né? Uma quarta-feira. Eles estão super fãs, assim. Fala pra gente aí desse projeto.
Então, nós começamos, na verdade, eu com as minhas irmãs, em 2007, a gente criou uma associação, né? Porque o nosso sonho sempre foi trabalhar com criança. Em 2011, eu jogava ainda, e a Silvia também. E eu já estava aqui aposentada, Eu comecei na prefeitura, e o nosso projeto ainda, a nossa associação. Meu marido, inclusive, dava aula, tudo, que é educador físico. E aí a gente resolveu colocar a associação para funcionar. E foi aí que a gente começou com os projetos. A gente tem aqui em Louveira, Cláudia, 250 crianças na escola, fazendo basquete, entre menino e menina. É uma cidade de 47 mil habitantes. Então, eu posso falar para você que é bastante criança. E a gente tá
bastante com... criança, é. Louveira é pequenininho. Eu lembro que eu queria morar em Louveira de qualquer jeito, porque ficava entre Campinas e São Paulo. Queria facilitar a minha vida muito, porque eu dava aula na USP e morava em Campinas. Sim. Então, eu viajava de Campinas para São Paulo todo dia. Eu estava até contando isso aqui na live passada. A gente tinha um ônibus que colocava um monte de professor que dava aula na USP e morava em Campinas. Mas o dia que esse ônibus bater, a USP vai ficar desfalcada. Se acontecer qualquer coisa com esse ônibus...
Quem conhece
Louveira. E aí a gente foi ver um terreno em Louveira para comprar. A gente queria morar em Louveira, né? Porque era tão bonitinho e assim, né? Pois é, e é uma delícia de morar mesmo, né? Super bonitinho.
Eu tinha família em Vinhedo, né? Você conhece também.
Conheço também.
Conhece Louveira, conhece Vinhedo.
É.
E a gente acabou gostando do lugar faz mais de 20 anos que a gente está aqui, né? Porque quando eu jogava, eu vinha para cá.
Então, como é que chama? É uma fundação ou uma associação?
É uma associação. Associação Projeto Cesta de Três. E aí a gente deu início, a gente presta serviço hoje na prefeitura aqui de Oliveira. É até bom falar, eu sei que você está no melhor lugar desse mundo para fazer esporte, que é dentro da escola, né?
Uhum.
A gente atende no extracurricular, Cláudia.
Olha que beleza.
A gente conseguiu, né? Porque quando a gente leva o que a gente quer fazer, Cláudia, a gente tem que convencer, infelizmente, o poder público de como que deve funcionar as coisas. Porque o esporte na escola, ele perdeu um pouco a característica dele no meio do movimento. Então, o que a gente vê mais hoje aqui no Brasil, não sei como é nos Estados Unidos, né? É uma coisa mais lúdica, é uma coisa mais de brincadeira. Até tem uma bola de basquete ou outra, mas não é como nós ensinamos. Então, a gente entra no extracurricular no final do dia, porque criança que estuda de manhã, porque aqui tem no Brasil isso, né? Estuda de manhã, estuda à tarde. 5:30 da tarde, a quadra é do basquete. 3 escolas. E aí, quem quer faz. Então, tem mais menina que menino.
Olha que beleza! Que maravilha!
Muita. E aí, a gente atende 4 vezes na semana, né? Separadinho, não mistura, então duas turmas das meninas, duas turmas dos meninos. A gente entra no de 7 a 11 anos, que é no municipal. Depois no municipal, a gente vai embaixo. Ah, eu quero embaixo. Canta. E a gente, Cláudia, a gente dá oportunidade para as crianças, essa é a verdade. Para gostar do esporte, para gostar do basquete. As crianças amam. Então a gente fica feliz com o objetivo aí de ampliar aqui na cidade. Aí a gente tem também, só que com a questão da pandemia, parou, né? Então, a gente acredita que no segundo semestre, depois os professores tomarem as vacinas aí, as duas doses, né? Tem que tomar as duas doses. A gente retorne.
Ah, que ótimo. Isso é muito legal. E tem outra coisa. Olha que coisa mais linda esse menino.
É o Pedro.
Gente. Oi, Pedro. Prazer.
Melhor prêmio a ele.
É? E é paixão pelo basquete também, não? Hein, Pedro?
Treinador.
É, basqueteiro e treinador.
Acho que vai ser técnico. Gosta mais de organizar, de mandar. Vai ser técnico.
É ou pivô, né? Organiza tudo. Eu tô armador, já organiza tudo. Já conta a jogada, entendeu? É, o grande armador aí. Prazer, Pedro. Ai, que bonitinho, é.
De nada, ele, de nada.
Então, agora eu vou abrir para as perguntas, tudo bem?
Pode, claro.
Ah, mas não, tem mais uma coisa que você não me contou. Que você agora é uma comentarista contratada, não é isso?
Eu sou comentarista, sim. O que aconteceu, Cláudio? Eu parei de jogar em 2011 E recebi o convite do Sport TV para comentar a Liga de Basquete Feminino. E aí eu fui. Não estava nos meus planos ser comentarista. E fui no primeiro ano, depois eu fiz Olimpíada 2012. E aí depois fiz LBF também, fiz Olimpíada de Rio. E aí o LBF me chamou e esse ano convidada para fazer o NBB, do começo ao final. Ah, eu adorei, eu adoro.
Maravilha, que maravilha. E o América? Você vai fazer, não?
Não, é porque como é o Sport TV, eu acho que deve ser Hortência, né? Que a Hortência que é
Ah,
comentarista
tá.
lá.
Entendi.
Então eu fui comentarista do NBB, eu fiz alguns jogos também do campeonato do Brasileirão, da CBB masculino, e tô fazendo LPF, deu uma parada agora por causa da
Ah,
American Cup.
que legal.
Ah, eu
Pois é,
adoro.
a gente acompanhou a LDF aqui, como acompanhou seus comentários, aí eu tava falando aqui em casa, vou começar com a Ellen Luz. Nossa, você está televisiva, chegou a ficar global daqui a pouco. Mas é muito legal isso, né? E comentar te dá também uma certa, um conhecimento do basquete no mundo, do basquete local, do basquete no país, né? Que te traz, assim, mais bagagem para trabalhar com esses pequenos aí, né?
É, eu não tenho a dúvida, né? Porque, queira ou não queira, Cláudia, é o que você falou, né? O conhecimento, ele é importante, né, na nossa vida, o conhecimento. Então, esse ano que foram 7 meses, né, de campeonato NBB, e foi diferente para mim porque foi masculino, né? A LBF começou em março. Então, assim, aprendi com todos, sabe? Com muitas pessoas ali, muita gente capacitada, muita gente comprometida. Para mim foi assim uma experiência incrível e já quero voltar no que vem. Falei lá pro Guilherme Buzo, toma aqui, e ele, não, vai dar tudo certo de você voltar. Super feliz, realmente eu me encontrei. Eu acho que é uma forma também que tenho, Cláudia, que eu acho que falta muito no nosso país, é o reconhecimento de atletas que fizeram, que viveram no esporte, coisa que a faculdade não ensina, né?
Exatamente, é.
Não ensina, você, que nem a Alessandra, gente, fala, Alessandra, meu Deus, quanto conhecimento ela tem, fala vários idiomas, uma menina rodada. O que essa menina pode oferecer de experiência, de vivência? Não é só o estudo, sabe? Ah, ela fez a faculdade de educação física, parabéns. Mas não é só isso, gente. É a vida. O que a modalidade proporcionou, né? E me proporcionou até
Exatamente.
hoje. Eu falo que eu não. O
Eu, essa,
basquete.
é, eu, o que eu penso assim,
Jogar.
é, o que eu penso de todas vocês é que todos vocês estudaram, entendeu? Então você ali, né, o útil ao agradável, né? Então, assim, o que vocês têm uma base pedagógica, que vocês têm projetos que são de muito sucesso. A Alessandra tem um projeto de muito sucesso também na comunidade. Você tem um projeto, né? Aí eu vejo, por exemplo, as outras meninas, a Ana Cardoso, que tem um projeto super legal, né? E por aí vai no país inteiro. Mas uma coisa só não te dá. Se você também só tem experiência, mas não sabe ensinar, fica difícil. Você só sabe ensinar, mas não tem experiência. Fica
Juntar.
difícil. É, tem que juntar essa coisa aí para dar
Com
certo.
certeza.
É,
Não tenha
então,
dúvida.
a Cleide está perguntando aqui se você imaginava aquela recepção no aeroporto depois do
A
Mundial.
Cleide, ela fala, quando eu postei lá nos stories que ela tá aqui, ah, já mandou mensagem. Volta lá, vou fazer minhas perguntas. Fã, né? Ela tá... Então, na verdade, a gente esperava assim, mas não do tamanho que foi, porque, Cláudia, eu vou ser sincera, eu sempre falo isso. Eu hoje, eu acho que eu dou mais valor para as minhas conquistas, né, do passado, o Mundial e a medalha, agora, né? Porque quando você é atleta, é o seu objetivo ganhar. Obviamente, ser campeão do mundo não é para qualquer um, né? Então, a gente, eu falo que eu sou muito privilegiada. Fazer parte de um grupo incrível, né? Eu acho que as 12, toda a comissão técnica, não tem, né? Não tem como apagar da história isso. É uma conquista
Não. Não.
inédita para o Brasil. E você ser recebida daquela maneira é sempre muito bom. E não foi só ali na recepção do aeroporto. Foi em programas que a gente foi, onde a gente jogava, o pessoal homenageava, dava um presente, assim, sabe? Então, é gostoso, né? Ter o trabalho reconhecido. Hoje eu falo para você, eu valorizo mais do que na época. O atleta é aquela coisa normal ganhar, né? Ah, ganhou, foi lá na Olimpíada, tem que ganhar medalha. E não é assim. Hoje eu vejo que não é assim, é muito difícil, né? Eu valorizo mais hoje do que na época.
Uhum. E levou susto, assim, quando você chegou, ver aquele monte de gente? Não, esperava,
então,
né?
Na verdade, foi a maneira que a gente foi recebido, né? Então, tinha muita... O pessoal do basquete todo estava lá. Eu lembro da Arilza, o pessoal de Santo André, lembro bastante. Tinha muita gente, né? Então, assim, é gostoso, né? Ter a família lá, recebendo a gente. Uhum. A comunidade do basquete. Porque, no fim das contas, você representou o basquete, né? Todo mundo que plantou sua sementinha, né? Que contribuiu para os campeonatos internos, para que a seleção fosse representar toda uma nação e toda uma comunidade do basquete feminino. Então, foi isso mesmo.
É. Então, a Cleide está perguntando aqui, quem que é paparazzi número zero?
Está cortando um pouquinho, Cláudia. Não sei se...
Então, não, para mim também. Quem que é a paparazzi número zero?
Ela. Ela é zero porque o paparazzi número um, né? O fã número um é meu marido. Falei para ela que ela perdeu o posto.
Então, tem umas coisas super legais aqui que não são perguntas, mas eu vou falar para você porque são pessoas que colocaram aqui, né? A Cleide De Leone, por exemplo, ela diz assim, né, que conviveu com você, que você é uma das pessoas mais disciplinadas, de caráter e índole, que são ímpares. Ela também diz que muitos parabéns à sua mãe, que se doou para vocês, né, para as filhas e para o basquete. A sua
eu
mãe
falo,
é
minha mãe, é minha mãe, não, é minha mãe. Se não fosse minha mãe... Eu falo que se não fosse minha mãe, a gente...
Sim. A Adriana Amado manda um abraço para você. E obrigado pelo abraço que você mandou para mim, Adriana. O Cadum. O Cadum diz: Ellen, você é uma fera como comentarista.
Nossa, Cadu, eu aprendo demais com o Cadu, gente. Os meninos do NBB, nossa, todos maravilhosos, incrível. Obrigada, Cadu. Ele não sabe, mas quando ele está comentando, eu só estou no caderno aqui em casa, anotando as coisas, só assim, sabe? Eu gosto de porque tem que aproveitar, não é, Cláudia?
Exatamente, tem que aproveitar para aprender. É sempre uma canetinha na mão, não faz mal a ninguém, né?
Opa!
A Giovana Camargo está dizendo: o preconceito com o atleta brasileiro existe em todo canto do mundo. Muito bom ouvir que você foi valorizada. O André e a Milena Fujimori
Estão no Japão.
Isso, falam: abraço do Japão para você, minha querida. Deus abençoe vocês poderosamente.
Amém. Para eles também.
A professora Lu Cássia diz que as crianças amam, que ela é testemunha, e que ela diz assim: a primeira vez que a Ellen apareceu na porta da minha sala de aula em Louveira, com as medalhas do Mundial e as Olimpíadas nas mãos, foi... As meninas quase teve um treco, e ela também.
É que eu faço divulgação nas escolas, né? Aqui, eu falo, eu amo tanto o projeto, porque o projeto eu não delego, né? Eu vou nas escolas, eu levo a medalha, eu conto a minha história, para colocar na criança a ilusão, realmente, né? De ter a oportunidade de viver o que eu vivi. Porque eu falo, Cláudia, eu não sei, se não fosse o basquete na minha vida, eu não sei o que seria de mim hoje, entendeu? Então, sim, o basquete me levou para todos os lugares que eu jamais pensei em estar. Então, quem sabe não pode ser isso, né? Não pode acontecer isso na vida de um aluno, de uma criança na escola.
Exatamente, exatamente. E é uma coisa muito, muito, muito impressionante, porque o que as pessoas estão falando aqui de vocês, né? Tanto você, da Cíntia, é impressionante porque modifica mesmo a vida de todo mundo, né? E vocês são irmãs, quer dizer, imagina o quanto que cada um de vocês, né? Fala isso. O Timóteo do Celafiscus também está dizendo: tô aqui, né? E olha só, eu tô aqui participando, mando um abraço para Ellen, né? Que grande alegria para o país, né? E aí tem uma questão aqui da Maria Rosa personal, né? Como que você espera a participação da seleção feminina nas Olimpíadas? Não vai acontecer porque não foi classificada, mas, né, como é que
É,
você
eu acho
espera aí?
que essa aqui é a Cup, né? De repente ela se confundiu. É a Maria, lá de Araçatuba. Beijo para Maria. Ah, a gente sempre torce para a seleção, né? Uma pena não terem conseguido a vaga, não é mesmo, Cláudia? Mas eu acho que nós temos que valorizar o processo, né? Eu entendo que é importante, obviamente, todo mundo quer ir para a Olimpíada. Mas desde que o Neto chegou até agora, a gente viu uma certa evolução, não é mesmo? Então, assim, tem que ter um pouco de paciência, tem que existir a renovação, porque não dá para ficar, para a gente querer que a Érica jogue até os 45, porque não dá, né? Acho que
Não
a
dá,
Fabiana
exatamente.
já está aí, né? Que jogou no universitário, já está dando as caras. Então, a grande oportunidade aí para dar essa renovada, a Maria já está aqui, então. Eu acho que é importante a gente apostar, né? Ter paciência, isso. Mas o Neto já mostrou competência, né? Na seleção. Agora com a Paula também, eu acho que é super importante. Acho que ela dá muita credibilidade para o basquete feminino. E acredito que vão aí conseguir a vaga assim, para o Mundial.
Ah, com
A diferença
certeza.
de ter perdido contra Porto Rico, né? Aquele jogo que a gente não acredita até hoje
Nossa,
que
aqui tem jogo que
aconteceu.
ninguém acreditou,
Eu acho que
né?
serviu,
Ninguém
é o que você
acreditou.
falou, Cláudia, que até o Borracha comentou, né? Quando você é protagonista, é diferente, né? Porque você tem mais responsabilidade, na hora de decidir, você vai decidir. Talvez nesse momento que as meninas
Exatamente.
perderam esse jogo, não estavam tão maduras, né, para que isso acontecesse. Mas com esses 2 anos, acho que já foi, né? Já deu para melhorar muito.
É, com certeza. E assim, e eu acho que tudo também é uma questão de você, de incentivo e de investimento, né? É, infelizmente, o Brasil ainda não, as coisas não caminham nas suas próprias pernas. Todo mundo fica esperando, esperando um líder e tal, não sei o quê. Então, essa imagem do líder ainda tem que existir, né? Então, assim, a Paula, que é uma querida, é uma pessoa que tem um magnetismo, né? Um carisma muito grande entre as crianças, entre os atletas, entre as pessoas. É uma grande inspiração, né? Para essa turma nova que está entrando. E assim, o time que está sendo formado na CBB é um time muito forte, né? Então a gente tem esperança, sim, e as meninas também, né? Agora tem incentivo, agora tem uma movimentação, né? A única coisa que eu penso, não sei assim qual seria a sua opinião, mas eu acho que as meninas deveriam aparecer mais. Elas deveriam estar mais disponíveis, né? Assim, dar entrevista, fazer, por exemplo, aqui nos Estados Unidos está rolando uma coisa muito legal. Aqui nos Estados Unidos estão as meninas do Sparks, de Los Angeles. Elas, é iniciativa delas. Ninguém falou para que elas fizessem isso. Elas pediram permissão ao técnico e ao, né, ao clube, né, do Sparks, para elas colocarem nas suas redes sociais vídeos de treino. O que elas
Legal.
comunicam com os fãs, sabe? Hoje nós fizemos isso, entendeu? Aí elas aparecem dançando, brincando, fazendo aquecimento. Uma hora eu vou dar um repost para você, só para você dar uma olhada. E com
Manda sim.
isso, o país inteiro está conhecendo essas meninas, entendeu? Então, o Sparks, né? Que você vai dizer, ah, o Sparks não é só da Califórnia. O Sparks virou um time assim dos Estados Unidos inteiro, porque elas vão lá e elas falam bom dia, hoje amanheci feliz, tarará, olha aqui. Aí ela vai lá e faz uma cesta de três, entendeu? Então são os TikToks assim muito animados. Aí elas fizeram um playlist de treino e publicaram esse playlist de treino, entendeu? E tá o playlist mais tocado da Spotify.
Então, Cláudia, eu acho muito interessante meninas que têm resultados, né? São meninas que têm. Quando você fala de basquete feminino, a primeira equipe que vem na sua cabeça é os Estados Unidos, não tem outra. Então, o melhor do mundo é a WNBA. Então, eu acho que, infelizmente, Cláudia, o nosso país, ele é difícil, né? Ele valorizar quem é. Não vou falar para você, ah, não tem resultado. Porque internacional. O Brasil está fora das Olimpíadas. Então, assim, eu acho que é uma conquista. Nós estamos, sabe? É. E pode fazer o que você está falando? Eu acho que pode. Eu acho que pode, né? Faz a dancinha, mas faz o treino, né? Chama o público.
Exatamente,
é um marketing, é um marketing que é o que está rolando hoje para essa juventude. TikTok, essas coisas. Eu falo, gente do céu, que mundo. Não é? Para mim, né? Eu tenho 48. É difícil de ver algumas coisas, eu confesso. Mas é a realidade. Então, talvez isso seja uma dica. Mas é bom ter resultado também. Quando você tem bons resultados, as coisas vão se facilitam, abrem mais as portas para você. Porque se você não tem um resultado, né, fica mais complicado também do interesse das pessoas. Então, eu acho que conquistando, né, grandes coisas, é uma oportunidade agora, o AmeriCup, né, que é o mundial. Então, aproveitar as oportunidades, né, e conquistar aí essa classificação, né? Então, torcendo aí para as meninas.
É. E aí, a última.
Nossa, acho legal, acho bacana.
E a última pergunta da Cleide aí, ela diz o seguinte: você acha que a Paula na CBB há mais possibilidade de ex-atletas fazerem parte da CBB? Mas também, assim, será que as atletas querem fazer parte da CBB? Porque às vezes não quer, né?
Então, Cláudia, o que que acontece? Eu até comentei anteriormente. Eu acho um desperdício, sabe? Eu falo para você porque eu já falei para a Hortência, para a Paula, para a Janete. Não sei se para a Jana falei, mas falo aqui então. As três maiores jogadoras do mundo, eu não estou falando de Brasil, estarem fora do basquete feminino. Agora que a Paula entrou, né? A Hortência esteve um tempo na LBF e na CBB, e a Janete também esteve. Quando eu voltei para a seleção 2009 e 2010, a gente foi junto para a Copa América, que foi no Cabá, e para o Mundial. Elas não podem estar fora. Estão aqui que estão fora. Quanto tempo a Paula ficou fora? A Hortência sempre tentava um time. Ela já foi minha gestora no Paraná, tem campeonato lá para as crianças. Não dá, Cláudia. Na minha cabeça, não dá isso. Porque só no Brasil acontece isso. Esposa, amigas minhas. Se é fisioterapeuta, se é jogar no verão, vai lá, tá com a seleção 15, 16 de físio. A outra que é médica, vai ser médica do adulto. A outra é técnica, vai ser técnica. Porque é o que não é. Não é só a vivência, né, do estudo, mas é a vivência na quadra, do ambiente. Que eu acho que nós perdemos muito quando não temos essas jogadoras envolvidas no basquete feminino. Eu sinto muito, porque quem perde é a modalidade. Uma Alessandra, Adrianinha, que agora são técnicas. Eu acho que é a questão de conversar, pensar isso, sabe? Pelo que eu conversei com a Paula, é uma das ideias, né, de trazer mais ex-jogadoras que agora estão com outras no caso,
Sim, com outras atividades, né? E
mas não dá
contribuírem, né?
para eu ficar com a minha experiência, com a Alessandra, a Adrianinha, a Roseli, que agora está lá. Não dá. Sabe? Eu acho que é
Exatamente.
assim. Quem perde é o basquete feminino.
É, mas que bom, né? Que bom que vocês estão tomando essas rédeas aí novamente. Então,
Eu
Ellen, eu
fico muito
queria
feliz com a
agradecer muito.
Paula. Eu gostaria de viajar.
É, eu fico muito feliz também. Eu queria agradecer a você muito pela sua participação aí. A gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as meninas que estão começando esse basquete, deixasse uma mensagem, né, de inspiração e que refletisse também quem você é e o que você fez e faz
Eu
pelo
sempre
basquete.
falo, Cláudia.
Cortou, não?
Eu sempre falo, né? Eu acho que você tem que ter disciplina, sabe? Ser comprometido, levar a sério, encarar com amor, sabe? Naquilo que você vai fazer. E treinar muito, ser humilde. Ter humildade, porque quando você tem humildade, você tem grandes chances de crescer sempre, né? A pessoa que não é humilde estaciona, acha que sabe tudo e não precisa de ninguém, não. A gente está aqui nesse mundo, a gente tem que ser humilde, aprender do outro, querer mais do outro, né, para você melhorar e ajudar outra pessoa a melhorar também. Então, é disciplina, comprometimento e humildade. Tem que andar aí junto. E muito treino, né? Que sem treino não dá certo, não.
Não vai para lugar nenhum, né? Mas é isso, minha querida. Muito obrigada. E uma boa Merry Cup para todo mundo, né? Começa sexta-feira, amanhã, né? Então, a gente já divulgou a tabelinha hoje. Já estamos saindo aqui. É. E aí eu agradeço muito a sua presença. Agradeço a presença de todos que participaram. Vocês me perdoem por tornar o comentário off, mas assim, a gente abriu o balãozinho para as perguntas. E como eu disse, é uma forma de proteger o convidado, né, e os participantes aí nos comentários que andam acontecendo no Instagram, que não é nada pessoal, mas são pessoas que
Cláudia?
Trollar só. Oi.
Cortou.
Voltou aí?
Voltou.
Então, eu estava dizendo assim que a gente agradece muito a você, né, a sua participação, o seu carinho com a gente, assim, né, a sua disponibilidade. É, agradecemos a participação de todas as pessoas que ficaram até agora com a gente. E a gente, mais uma vez, eu peço desculpas pelos comentários off, porque assim a gente protege o convidado, né, e os participantes. É porque então, assim, é uma coisa do Instagram, as pessoas estão entrando para trollar as lives, entendeu? Então a gente elimina os comentários aí, mas aí as pessoas que participam e que mandam comentários, esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. Também vai, sobe para o nosso canal do YouTube. Então, deixe seus comentários lá. A gente responde, a Ellen responde, se ela tiver tempo. Não é?
Claro.
Um super abraço para todo mundo.
Eu que agradeço. Um beijão para o pessoal que entrou, tá? Pessoal que eu conheço, que às vezes não consegui dar um alôzinho na hora. Mas agradeço, né, o tempo que tiveram aqui com a gente. Um beijo para você e parabéns aí pelo seu trabalho, Cláudio. Quando estiver no Brasil, vai para Louveira, tá? Vem aqui tomar café.
Ah, com certeza, com certeza. Opa, com certeza. Quero lá ver esse projeto, Sexta de Três, estou curiosa aí.
Vem sim, vai adorar.
Tá, e me aguarde, eu tenho uma coisa para passar para você, mas assim, vai ser pelo seu inbox. Tá bom? Super tchau. Abraço.
Tchau. Tchau, Cláudia. Um beijão.
Tchau.